São 6 horas.
Precisa de profissionais qualificados, rápidos e confiáveis para o seu negócio? A JobOn, empresa de trabalho temporário, está aqui para ajudar. Na JobOn, empresa de trabalho temporário, somos especialistas em fornecer mão de obra temporária de alta qualidade, com agilidade e segurança. Seja para projetos específicos, substituições ou reforço na equipa, temos os profissionais certos para a sua empresa. Com uma equipa treinada, certificada e pronta para atuar nas mais diversas áreas, garantimos eficiência, pontualidade e o melhor custo-benefício para o seu negócio. Confie na JobOn, empresa de trabalho temporário, sua parceira de confiança em trabalho temporário. Juntos, fazemos o seu projeto acontecer. Entre em contacto agora mesmo. Para mais informações, consulte o nosso site em jobboncompany.com ou ligue já para 934-064-368.
Em Azambuja, há um lugar para todas as suas compras. Centro Comercial Átrio Azambuja. Restauração, pronto a vestir, decoração, serviços, ginásio, beleza. Visite-nos. Rua Engenheiro Muniz da Maia, número 68.
De 3 a 12 de outubro, festa e tradição em Vila Franca de Xira. Feira anual e salão de artesanato. No Parque Urbano, as diversões, as tasquinhas com animação musical e no pavilhão multiusos, o melhor artesanato português. Nas ruas, de sábado a quarta, volta a emoção das esperas de touros. Programa completo em cm-vfxira.pt. Um convite da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.
Está nas escolas onde aprendemos. Nos caminhos que percorremos, nos espaços em que vivemos. A Simpor acompanha-nos desde sempre e continuará ao nosso lado nos próximos passos. Simpor, presente na sua vida, presente no seu futuro.
Precisas de um spot de rádio ou de uma voz para a tua publicidade? No estúdio Caixinha de Som gravamos anúncios, locuções para TV, internet, centrais telefónicas, podcasts e muito mais. Voz profissional, som de qualidade. Caixinha de Som, o som que dá vida ao teu negócio. Visita o site caixinhadesom.pt.
Valor local.
Setembro. Acompanhe em direto aqui na Rádio Valor Local os debates, as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Dia 12 de setembro, Daniel Ferreira, Livre. 15 de setembro, Paulo Núncio, CDS-PP. Catarina Lourenço, Bloco de Esquerda. 16 de setembro, Barreira Soares, Partido Chega. 17 de setembro, David Pato, Nova Geração. 18 de setembro, Cláudia Martins, CDU. 19 de setembro, Fernando Paulo Ferreira, Partido Socialista. Fique a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
Muito boa tarde, bem-vindos ao espaço de comentário das autárquicas 2025. Passaram alguns dias, mas ainda vamos muito a tempo de comentar as prestações dos 7 candidatos à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira que por aqui passaram na Rádio Valor Local. Rádio Valor Local que vai efetuar um debate com todos os candidatos no próximo sábado, dia 27 de setembro, na Sefrá, a partir das 16 horas. É convidado a ouvir a nossa emissão em direto e, se puder, vá então também à Sefrá, a entrada é livre, para ouvir ao vivo e em loco os candidatos à Câmara de Vila Franca. Tenho comigo a Rita Nunes. Olá, Rita, bom dia. Boa tarde, aliás.
Olá, boa tarde, Silvia.
E também tenho hoje aqui uma estreia, o António Loureiro, que sai do seu Criminalmente Falando para também comentar a prestação dos candidatos à Câmara de Vila Franca de Xira. E a começar até, então aqui pela nossa novidade, pelo António, e vamos comentar, como fizemos da outra vez, candidato a candidato. Primeiramente, tivemos aqui O candidato Daniel Ferreira, do Livre, uma estreia, o partido há 4 anos não apresentou candidatura, tivemos aqui um candidato muito jovem. O que é que lhe pareceu também a prestação de Daniel Ferreira, do Livre, tendo em conta as suas propostas e o posicionamento deste partido no Conselho?
Posição difícil, mas demonstrou conhecimento sobre os vários temas que foram abordados. Tem assertividade, mas também deixou mais ou menos nas entrelinhas que considera a situação do partido que representa difícil, tanto que não apresenta candidatos em todas as listas, portanto não, só há Câmara Municipal, a Assembleia Municipal e uma Junta de Freguesia. Portanto, eu penso que ele demonstrou que tem conhecimento dos assuntos, mas tem uma tarefa muito difícil, ou seja, de implantar o Livre a nível autárquico. Penso que tem uma esperança, porque entretanto o Livre teve melhores resultados nas legislativas deste ano e, portanto, será por aí que eu penso que ele fez o seu discurso no sentido de começar a marcar posição, a marcar lugar no poder autárquico, que é sempre um poder importante.
Muito bem, Rita, o que é que também achaste de Daniel Ferreira, que tem apenas 21 anos, e como disse aqui o António, trazia um discurso assertivo, portanto, aqui uma novidade no panorama autárquico. O que é que achaste?
Olha, Silvia, eu estou com algumas dificuldades técnicas, eu não sei se vocês me conseguem ouvir bem, mas eu estou-vos a ouvir muito mal. E eu acredito que a tua questão seja sobre o candidato do Livre, certo?
Sim, sim, exatamente. O que é que achaste?
Estamos a tentar. Ah, agora já te ouço.
Ah, pronto. Dizer também que o Nuno, então, era para estar presente aqui neste espaço de comentário, mas infelizmente não pode estar, teve aqui um contratempo. Mas Rita, continuamos.
Pronto, perdi o meu companheiro desta viagem dos comentários, mas de certeza que também estou bem acompanhada pelo António.
Claro que sim.
Então, relativamente ao candidato do Livre, olha, é um candidato bastante jovem, mas que me surpreendeu pela positiva, pela sua capacidade de trabalho em termos políticos, ou seja, tendencialmente nós achamos que quando temos um candidato jovem as pessoas não sabem ao que vêm, ou vêm menos preparado até pela sua, eventualmente, inexperiência de vida, e surpreendeu-me justamente o oposto. Pronto, em relação às medidas e à concordância, aí já podemos ter algumas questões que nos afastam, até politicamente. Somos, apesar de sermos dois partidos, neste caso representando a Iniciativa Liberal, apesar de sermos dois partidos de certa forma mais liberais, depois temos obviamente visões diametralmente opostas do que deve ser feito. Agora, para mim foi uma surpresa positiva, digamos assim.
Muito bem, Rita. Vamos passar então, não sei se o António quer acrescentar mais alguma coisa?
Não, relativamente a apresentar também os meus cumprimentos à Rita e não sei, não tenho grande experiência nesta matéria, mas vou tentar fazer o meu melhor.
Muito bem, muito bem. Vamos passar agora ao candidato do CDS-PP, desta vez não surge aliado ao PSD, a Paulo Núncio, que é deputado na Assembleia da República, encabeça esta candidatura, foi deixando também algumas farpas ao PSD, que ficou, e ainda por cima esta semana teve aquele episódio numa largada, não é? Ficou ainda mais conhecida a sua candidatura. Rita, o que é que achaste deste CDS-PP sozinho, novamente? Já há muito tempo que, por vezes, o CDS não se apresenta pelos seus próprios pés nas candidaturas. O que é que achaste da prestação de Paulo Núncio?
Eu não sei particularmente o que é que levou o CDS a não estar junto na coligação a PSD e ele, como aconteceu noutros municípios. Acho que o Paulo, enquanto candidato e também já pela sua experiência política local, pode dar aqui bastante aporte. Honestamente, acho que não é a pessoa preparada para ser presidente de Câmara. Em tudo aquilo que tem vindo a trazer à eleição. Estás-me a ouvir? Consegues-me ouvir, Silvia?
Sim, 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 estou a ouvir-te perfeitamente.
Ah, desculpa, é porque isto está mesmo com muitas interrupções. Hoje não está fácil, tecnicamente.
Não.
Mas comentava contigo, não acho que seja a pessoa mais bem preparada para ser o presidente de Câmara, no sentido daquilo que são as suas medidas e daquilo que de facto é a sua, aquilo que tem demonstrado enquanto visão para o Conselho, até porque nós não as conhecemos. Ou seja, este também é um outro fator que eu já agora gostava de fazer aqui, amplamente mais transversalmente a todos, que é, nestas entrevistas, comparativamente a outros conselhos, eu tive muita dificuldade em perceber o que é que de facto os candidatos queriam, com uma única exceção, porque não houve assim grandes apresentações de programa propriamente dito, ou seja, nas outras entrevistas dos outros conselhos nós conseguimos identificar claramente o que é que as pessoas procuram, o que é que as pessoas querem fazer de diferente ou de melhor ou que outras visões trazem, aqui não. E o qual é um bocadinho esta história também, ou seja, eu quero ser Presidente de Câmara, mas o que é que eu trago aqui a esta retórica e porquê? O que é que eu quero de facto mudar em Vila Franca?
Ele trouxe aqui esta novidade de querer dar benefícios fiscais às famílias de 300 euros por ano no IRS. O que é que achaste desta medida? Foi populista ou foi acertada?
Eu acho que nem uma coisa nem outra, sendo muito honestamente, porque assim, as pessoas não conseguem ter visualmente, não conseguem perceber claramente o que é que isto representa, aos tais 300 euros no IRS, de onde é que isto vem, para que é que isto serve, qual é o objetivo. Depois, tudo o que seja a burocratização de histórias, as pessoas já não acreditam, os eleitores já estão muito cansados de vou-te dar isto, mas como? E depois tem que submeter aquele papel, ou seja, não há uma simplificação do procedimento até apresentado por ele. E isto é uma mão um bocadinho cheia de nada, não é? Em termos de que é que eu vou dar aos municípios. Então, para isso, mais valia ele dizer que iria baixar as taxas do IRS que os municípios recebem, e dessa forma é tudo muito mais direto e muito mais simplificado para as pessoas. Agora, o que é que vai mudar na vida das pessoas que moram em Vila Franca os 300 euros num contexto de IRS? Eu acho que não vai mudar nada. As pessoas gostavam mesmo era ter a gestão de resíduos eficiente, gostavam mesmo era ter as estradas sem buracos, gostavam de ter os serviços públicos a funcionar e não se importam de dar esses 300 euros, desde que as coisas depois no final funcionem. Portanto, aqui é um bocadinho mais aquele discurso politicamente correto, digamos assim, vou trazer aqui medidas que acho que as pessoas vão morder o isco, mas a verdade é que o Paulo... Foi isso, pronto, é isso.
Muito bem, António Loureiro, também o que é que achou da prestação de Paulo Núcio?
Pareceu-me também um pouco falha de propostas muito concretas, a não ser estas que têm um cariz claramente eleitoralista. Pareceu-me uma outra coisa, penso que ele está a fazer o papel que lhe compete, que é apresentarem uma candidatura do CDS neste Conselho. Na minha perspectiva, aliás, aquela acolhida é demonstrativa de que se calhar aquilo é um tipo de chega para lá, não é? Aquela acolhida do Garray é uma tentativa, é uma demonstração de chega para lá, se calhar uma pré-munição, uma coisa qualquer. Agora, não me pareceu que seja este o seu core business. Ele não me pareceu estar à vontade para ser Presidente de Câmara, é de circunstância nenhuma. Tem algumas ideias.
Pareceu-lhe que algumas alturas estava aqui mais para defender o governo?
Não, isso escudou-se muito, e inclusive escudou-se muito na ação do governo, portanto é essa a parte que ele, se calhar, onde ele se sente mais à vontade, porque faz parte da coligação AD. Agora, não me pareceu realmente muito vocacionado para o lugar, não me pareceu que esteja, como se costuma dizer, de alma e coração nesta posição, e não me pareceu também pensar em grandes resultados. Quanto à IL, ou não haver a coligação, o CDS não entrar na coligação, escudou-se numa coisa que é a doutrina social da Igreja, de que o CDS é defensora, e ele diz que a IL não tem interesse no social, tem interesse noutras coisas, mas não tem interesse no social, porque, contrariamente ao CDS, que tem realmente uma doutrina social, derivada da doutrina social da Igreja, que eles sempre defenderam e que vão continuar a defender. Portanto, não me pareceu ser a pessoa em quem os municípios de Vila Franca irão apostar para ser Presidente de Câmara.
Muito bem, Rita, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa sobre o candidato do CDS?
Sim, com dizer que concordo em parte com o que o António estava a dizer, que acho que isto é uma candidatura também de manutenção, ou seja, nós tínhamos que apresentar alguma coisa no município, porque tradicionalmente estamos sempre por aqui, e portanto foi a pessoa que esteve disponível para o fazer. A questão dele não ter concordado com a IEL e a questão de ter escusado com esse tópico surpreende-me em certa parte, até porque a IEL e a AD, digamos, a conjugação PSD-CDS, está em tantos municípios, inclusive em Arruda, onde eu sou coordenadora da IEL, e isso nunca foi tema quando as pessoas querem sentar, querem ouvir e querem construir em conjunto. E acho que aqui é um bocadinho isto, ou seja, ele não está preparado para ser Presidente de Câmara, porque também não está preparado para construir em conjunto.
Muito bem, vamos aqui então à análise agora da entrevista de Catarina Lourenço do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda que, pronto, não está a viver o melhor momento a nível nacional, depois das últimas legislativas, perdeu o lugar de vereador nas últimas autárquicas, portanto não se avizinham tempos muito fáceis, mas António Loureiro, o que é que achou aqui da prestação de Catarina Lourenço quanto às suas ideias?
Muito, muito semelhante ao candidato do LIVRE, portanto, preparada nos vários temas que são, como é que eu ia dizer, os mais importantes do concelho, a limpeza urbana, a habitação, todas essas, a educação. E, portanto, o que é que tem também, ou demonstrou alguma dificuldade em lidar com as perdas e as dúvidas que está subjacente daquilo que poderá realmente resultar desta candidatura do Bloco de Esquerda. O slogan, fazer o que faz falta, para todos nós entendemos que é isso que se deve propor um presidente de Câmara e não qualquer outra pessoa. Também tem, normalmente à esquerda tem uma tendência para responsabilizar o poder central. Portanto, na maior parte destes, e aliás isso é mais ou menos claro na esquerda e menos claro na direita, porque neste momento tem o poder ou governa, e a questão aqui é muito esta, é o poder central é que deve resolver a maior parte dos problemas na saúde, na habitação, tudo isso, reservando para as câmaras, sei lá, uma ação complementar disso com investimentos em determinados setores ou setores onde há maior premência.
Mas acha que isso é usado como desculpa muitas vezes para não se ir mais além por parte da esquerda?
Não, penso que é uma questão ideológica, no sentido de que eles, portanto, têm aquela ideia do centralismo de poder no governo central, e é esse que deve resolver as grandes questões, saúde, habitação, todas essas questões mais prementes, e que realmente muitas vezes as autarquias, e nós estamos a falar de uma autarquia com dimensão, perto de Lisboa, mas temos uma questão com autarquias do interior, em que provavelmente o financiamento e os dinheiros não são suficientes para fazer obras de grande vulto ou conseguirem fixação de médicos ou centros de saúde, todas essas questões. Porque muitas vezes, no interior, não é o caso de Vila Franca, claro, são as próprias autarquias que são os maiores empregadores, portanto são uma espécie de empregador geral nessas autarquias de menor dimensão. Não é o caso de Vila Franca, mas parece-me que é neste sentido que se reportam sempre que o Estado Central deve resolver os problemas.
Rita, o que é que também achaste da prestação de Catarina Lourenço?
Olha, eu acho que poderia resumir em uma única frase, e bem curta, mais do mesmo. Ou seja, não sentia que o Bloco de Esquerda mudasse sequer o seu discurso, a não ser aquela colagem habitual que quase em todos os seus municípios e tudo aquilo que eu tenho analisado. Tem vindo a ter um crescendo, quer em contexto nacional, agora vamos ver como é que vão ser nas autárquicas, justamente por isso, porque eles não têm sabido reinventar-se. E começam a ficar em maus lençóis com o aparecer do LIVRE, justamente porque o LIVRE tem ideologias muito próximas ao Bloco de Esquerda, até porque alguns dos seus fundadores são eles próprios dissidentes do Bloco de Esquerda, e depois essa falta de adaptação à realidade mais atual faz com que as pessoas se afastem, obviamente, do Bloco de Esquerda.
Foi curioso aqui durante a entrevista, porque a candidata usou uma justificação, um argumento que muitas vezes atribuímos ao Chega, mas ao contrário. Portanto, ela criticou projetos não relacionados com os imigrantes, mas com urbanizações de luxo, como o Vila Rio na Póvoa de Santiria, que segundo o Bloco de Esquerda aumentam a pressão sobre serviços de saúde e mobilidade, e sendo este um risco, o imobiliário de luxo. Como é que interpretaste esta parte?
Que acho que eu seja politicamente correta na resposta. Dizer que os condomínios de luxo são que causam pressão na saúde, quer dizer, normalmente as pessoas que moram em condomínios de luxo até têm seguro privado e nem sequer utilizam o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, onde é que vão colocar pressão na saúde? É viver assim numa galáxia um bocadinho diferente onde nós estamos, não é? E as pessoas já estão cansadas deste discurso, porque este tema do as pessoas não podem ter dinheiro, as pessoas não podem ser ricas, as pessoas não podem construir algo, as pessoas já deixaram de se rever nisto, só os coitadinhos é que se conseguem rever nisto, toda a gente quer ter capital financeiro para poder usufruir da vida, esta é a velha história. Eu, o dinheiro não traz felicidade, mas é muito mais giro chorar dentro de um Ferrari, não é? Desculpem lá.
Isso é verdade, se calhar é verdade, não sei. Essa parte do chorar, o resto...
Não sei, que eu também não tenho nenhum.
O resto
nenhum,
não compete dar opinião, não é? Muito bem. Rita, vamos agora passar ao candidato do Chega, ao extremo oposto, Barreira Soares, que é recandidato à Câmara e que também teve a sua frase curiosa: se ganhar o município, promete dar pelouros à oposição. O que é que achaste?
Olha, achei nele em particular houve uma coisa que me deixou desconfortável, que foi aquela retórica comum que o Chega atrás dos ataques pessoais, de acusar as pessoas de corrupção, etc. E depois traz isso também sobre suspeitas sobre os trabalhadores, aquilo parece que vale um bocadinho tudo para ter o discurso certo que as pessoas vão colocar a cruz no boletim. Mas como resolver isso, como trazer medidas, como... pôr as coisas a funcionar, não senti deste candidato. Não sei se o António teve a mesma perspectiva que eu, mas pareceu-me só discurso puramente eleitoralista.
Muito bem, António, o que é que achou?
Discurso eleitoralista, claramente, e eu achei muita graça uma expressão que ele usou bastas vezes, acabar com o socialismo. Como se nestas coisas das câmaras a ideologia fosse determinante. Não é. Na minha perspectiva, não é. E portanto, faz um discurso de acordo com aquilo que nós conhecemos do Chega, não temos grandes dúvidas. Achei muito estranho ser contra a Polícia Municipal.
Porque até o discurso dele parece que ia nesse sentido, depois também ficámos um pouco sem perceber muito bem.
Sim, mas a questão é esta, o discurso do Sr. Barreira Soares vem ao encontro daquilo que é o discurso do Chega a nível nacional. Neste momento, pareceu-me muito assertivo naquele sentido de dizer que os resultados eleitorais nacionais se podem repercutir e que vai tirar dividendos disso e que, portanto, vem para ganhar ou coisa que valha. Na minha perspectiva, não apresentou nenhum processo, nenhuma proposta de que seja realmente disruptiva, que realmente pudesse fazer a diferença no Conselho de Vila Franca de Xira. E realmente está tudo mal. E quando uma pessoa diz que está tudo mal, eu também ponho sempre em dúvida, porque alguma coisa há de estar bem, é necessário é corrigir o que está mal. Não é? Uhum.
Rita, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa sobre o Partido Chega, que ficou em primeiro lugar nas legislativas, e agora vamos ver o que é que vai prometer nestas autárquicas quanto a captar o voto do eleitorado.
Eu acho que o Chega está a tentar surfar uma onda, que eu percebo em termos de marketing político, que é os resultados nacionais para os locais. Só que é preciso ter algum cuidado com este tipo de retórica, porque as pessoas, para as autárquicas, nomeadamente para as câmaras e para as juntas, elas votam nas pessoas. Votam nas pessoas que são mais confiáveis e que sentem com maior segurança em representá-las localmente. Portanto, trazer este discurso de contexto de quero acabar com isto, quero limpar aquilo, é bastante perigoso. E vamos ver o que é que os resultados nos vão trazer, mas eu quero acreditar que as pessoas não vão nesta onda nacional, digamos assim. Por outro lado, aquilo que o António estava a dizer, do quero acabar com o socialismo, que foi dito não sei quantas vezes, eu não as contei, mas foram demasiadas, até para o meu gosto pessoal, e atenção que eu não sou socialista, como sabem, mas acredito que na democracia temos que todos ter espaço, portanto não é acabar com o socialismo, porque o socialismo também tem coisas boas. Agora podes fazer aqui um take e utilizar isto para mim se quiseres.
Sim, exatamente.
Mas o socialismo também tem coisas boas. Portanto, é justamente nesta magia democrática de que todos os partidos e todas as pessoas que neles acreditam se encontram, que nós depois conseguimos ter equilíbrio no mundo. Porque se Portugal fosse 100% socialista não era bom, se fosse 100% Chega também não era bom. Portanto, há que ter equilíbrio. E acabar com isto, eu acho que é um discurso demasiado forte. E até pouco democrático, na minha perspectiva.
Muito bem, vamos analisar mais um recandidato, desta vez David Pato Ferreira, que encabeça a coligação PSD Iniciativa Liberal. O que é que lhe pareceu também a prestação deste candidato, António?
Com vasto conhecimento de todas as matérias sobre as quais foi questionada, sobre as questões do Conselho, pareceu-me muito à vontade, provavelmente com muita vontade de ser presidente de Câmara.
Isso portanto... às vezes é muito importante, não é? Às vezes não, nós notamos que há candidatos que não têm assim tanta vontade de ser presidente de Câmara.
Falámos, já falámos aqui pelo menos de um, não é? Que andou ali à volta dos temas, mas que não demonstrou vontade de ocupar efetivamente o lugar. E isso, para mim, eu penso que imprime nas pessoas, se sentem que daquele lado há realmente alguém que vai responder e vai responder o mais corretamente possível, as pessoas sentem-se motivadas para votar nele. No contrário, o contrário não é verdade. Agora, aqui, realmente, o David demonstrou muito conhecimento, apresenta algumas propostas e penso que perdeu ali um bocadinho de tempo também para dizer porque é que não vai com o CDS. Parece que haveria umas lutas intestinas aqui com alguém que fazia parte do CDS, mas e que justificou também porque é que aceitaram lugares na Valor Sul e no SEMAS, mas penso que é um candidato preparado e não, provavelmente, depois de conhecer em pormenor o seu programa e a demonstração dessa vontade de ser presidente, provavelmente iria ponderar se votaria nele ou não.
Era um candidato que poderia votar, António?
Com aquilo que eu vi na entrevista, não. Mas provavelmente, como eu disse, com o conhecimento do programa e se calhar interpelá-lo sobre algumas questões, era muito capaz.
Muito bem. E tu, Rita, eras capaz de votar no David? Até porque vai a Iniciativa Liberal
também. O que é que tu achas?
Muito bem. Não desmerecendo todos os outros, não é?
Eu tenho uma grande vantagem no partido político, não é?
Sim.
O António aqui está numa posição mais fácil do que a minha, até porque eu não escondo, não quero esconder.
O António também foi presidente de junta. O António também foi presidente de junta.
Fui militante político há muito tempo, mas saí disso. E já fui também presidente de junta, mas também foi como independente. Mas estava na lista de PS.
Muito bem, muito bem. Rita, então.
Bom, eu aqui não posso não expressar o meu amor pelo David, porque obviamente é o candidato que a Iniciativa Liberal representa.
Mas num comentário crítico, num comentário crítico que é o que nós queremos.
Não, num comentário crítico, obviamente, que era justamente isso que eu ia começar a fazer aqui depois desta minha introdução mais querida ao David. Eu gostei muito da preparação do David. E aqui eu quero, obviamente, fazer um parênteses. Se, mesmo ele sendo apoiado pela Iniciativa Liberal, se ele fosse um candidato pouco preparado, eu também o diria tranquilamente. Portanto, eu aqui concordo com o António, ele está super preparado, sabe dos temas que está a falar, eu consegui sentir nele segurança de que estudou as informações, que se preparou até para a própria entrevista, e particularmente em relação aos outros candidatos, foi aquele que de facto apresentou medidas concretas, efetivas e pensadas para o Conselho. Portanto, o sentimento que eu tenho ao ouvir as entrevistas, tirando aqui o mais possível a minha ligação à Iniciativa Liberal, seria o candidato que eu sentia, ele quer ser presidente, ele está preparado para ser presidente, ele merece o meu voto de confiança, pelo menos numa primeira fase, depois se ele depois faz o trabalho bem feito ou não, iremos descobrir pós-eleição como qualquer candidato deste país. No fundo, isto é transversal a todos.
António, quer acrescentar mais alguma coisa?
Não, realmente é realçar que me pareceu extraordinariamente preparado e com um profundo conhecimento do Conselho e da realidade do Conselho e das limitações e das vantagens que Vila Franca tem pelo facto de estar inserido muito perto de Lisboa, mas pareceu-me realmente muito bem preparado.
Muito bem, vamos ouvir agora sobre a Cláudia Martins, a candidata da CDU, a CDU que já foi de poder no Conselho, mas desde meados de anos 90 é o Partido Socialista que governa Vila Franca. Rita, qual é a tua opinião?
Olha, eu em relação à CDU vou-te partilhar que não consegui ouvir a entrevista na íntegra.
Daquilo que ouviste?
Profissionais. Sim, da parte que ouvi da Cláudia... Aqui, por acaso, a CDU este ano, nas autárquicas, gostava só de partilhar este tema, que é, não os senti com aquela cassete cunhal do costume. Não sei se me posso entender nesta minha análise.
Sim.
Ou seja, eles estão a tentar, de certa forma, dar aqui a volta ao contexto. E senti que nessa mensagem, na forma como comunicam, eles estão a conseguir trazer até melhores conteúdos do que até partidos, como por exemplo o Bloco de Esquerda, que também representa a esquerda, não é? Portanto, a Cláudia, gostei de ouvir neste sentido, não é mais do mesmo, não sei se me faço entender.
Sim. Apresentou ideias mais diversificadas, na tua opinião, do que é que costuma o PCP apresentar.
Exato, o PCP normalmente é todos os anos é a mesma história, até que um dia possam eventualmente vir a ser eleitos. E esta nova vaga de candidatos autárquicos, destas autárquicas em particular, até pelo próprio rebranding que eles fizeram dos cartazes, etc., sinto que eles pensaram um pouco, ok, se calhar isto não funciona assim, vamos tentar passar a nossa mensagem de outra forma. Já tinha gostado bastante disso no candidato da Azambuja, como te partilhei também, que na altura, no comentário que fiz.
Acho que foi Alenquer, não foi bem a Azambuja, penso eu. Alenquer.
Oh, talvez, não sei. Eu já acho tinha dito isto em algum lado, não já?
Acho que sim, acho que foste mais crítica de António Torrão do que propriamente de Ernesto Ferreira, que já está na variação, este já é o seu terceira candidatura, penso eu. Penso eu que foi isso.
Eu lembro-me na Azambuja comentei algo. Agora também,
podes também estar, posso ser eu que estou errada, não é? Mas lembro-me que foste mais elogiosa do que a data da Linker. Continua.
Sim, que também é polémico, não é? Eu elogiar alguém da CDU, mas
também. Elogiosa, se calhar foi uma força de expressão, não sei.
Não, mas eu admito que o fiz, atenção.
Muito bem. Muito bem. António, o que é que achou também aqui de Cláudia Martins?
Voltamos à mesma questão de responsabilidade do poder, a responsabilidade do poder central, que já estava presente no Bloco de Esquerda, mas também, como acabou de ser dito, acho que tem estão a mudar o discurso, não tanto aquela questão da K7, mas estão a mudar o discurso, até porque começam a apresentar, em alguns sítios, candidatos mais jovens e com a experiência política. No PCP-CDU há sempre muita experiência política, porque eles vão fazendo esse trabalho com os seus militantes, vão fazendo, mas há uma coisa, também me pareceu, da forma como fez o seu discurso, realmente, de certo modo, assertivo, mas que não se vê aquela convicção.
Tem menos chama do que por aventura o David Pato.
Muito menos, não se vislumbra ali aquela pessoa que tem vontade de ganhar, que quer ganhar, não, está limitada pela própria natureza da realidade política do concelho, porque foram afastados da Câmara Municipal, e a questão é esta, quando isso, as pessoas notam isso nos discursos, na maneira como abordam determinados problemas, e isso vai ser, é sempre reflexo de alguma coisa. Por outro lado, a CDU, que já teve uma grande implantação no poder local, neste momento já perdeu muitas câmaras, não sei se irá continuar a perder, mas se calhar os resultados eleitorais, às vezes até em conversa com algumas pessoas, minhas amigas desta área, digo que eles estão a perder os militantes porque eles vão se finando, não é? E isso é complexo para quem quer agarrar um projeto. Não me pareceu que seja como um Paulo Núncio ter dever de ofício, ter que fazer
aquele frete,
mas que não tem a chama, nota-se que não se sente aquela dinâmica de vitória para aquele lugar.
Rita, também achaste que a candidata acusou esta queda que a CDU tem tido ao longo dos anos e que se calhar deveria ter aqui uma postura de mais tudo ou nada? O que se calhar também era difícil, não sei.
Concordo que era muito difícil, no sentido de, quando, analisando aqui politicamente os fatores até sociológicos da situação, quando os partidos recorrentemente vão perdendo votos, os seus militantes também se vão invariavelmente afastando porque deixam de acreditar no projeto, ou seja, as pessoas ficam sempre muito mais conectadas quando os projetos vão crescendo e vão ganhando força, isto em termos do comportamento humano. Claro que obviamente era importante que fosse ao contrário, não é? Ou seja, se as coisas não estão a funcionar, vamos analisar e vamos ganhar força. Eventualmente, quando se prepara uma candidatura em que tem aqui dois pesos pesados em Vila Franca de gladiarem-se, que é o PS, o PSD e ele, depois os outros acabam por sentir, pronto, eu estou aqui para cumprir calendário. O que é pena, como diz o António.
É de recordar que a CDU ainda é a segunda força política, mas na tua opinião parecia mais que era o PSD a segunda força política atualmente, pela postura do candidato?
Sim, sem dúvida. E lá está, se as pessoas não sabem desses detalhes, ao ouvir a entrevista também não vão sentir que a Cláudia se considera a segunda força política com vontade de chegar à primeira, não é? E isto é o que o António dizia muito bem.
Muito bem, vamos passar à análise do último candidato, o atual Presidente de Câmara e recandidato, Fernando Paulo Ferreira. António, na sua opinião, apresentou propostas, defendeu-se bem daquilo que foi o menos bom do seu mandato, as críticas de que é alvo. O que é que achou deste candidato?
Achei que está preparado, aliás, tem o conhecimento direto das questões e defendeu-se muito bem. Efetivamente, há uma coisa que também me pareceu como o candidato do PSD e ele, no sentido de que está confiante de uma vitória e, portanto, isso dá logo vamos usar esta palavra, um elan para quem ouve as entrevistas. É evidente que tudo tem falhas, ele também as reconhece, especialmente quase todos reconheceram na limpeza urbana uma falha constante, tem soluções diversas para isso, mas pareceu-me também preparado, se calhar pela própria natureza da função que exerce, tentou obstaculizar aquela ideia de que o socialismo é que poderá ter prejudicado o Conselho ou ter feito como foi levantado pelo candidato do Chega, mas pareceu-me que realmente tem, e vou repetir, aquele elan para proceder à presidência. Também não me pareceu muito disruptivo, mas tem as ideias claras relativamente ao Vila Franca Centro, diz muito claramente como é que as coisas são, o que é que pretende fazer com a Escola da Armada, todas essas coisas. Portanto, pareceu-me confiante e preparado, mas isso decorre das próprias funções que ele exerce.
Rita, o que é que também achaste daquilo que Fernando Paulo Ferreira foi dizendo aqui ao longo da entrevista?
Olha, eu concordo com o António que ele está perfeitamente confortável para ganhar. E isso notou-se em toda a entrevista. Portanto, ele está plenamente confiante que vai ser eleito para o próximo mandato. Agora, não sei se ficou assim tão claro na forma como ele se apresentou, e estou bastante curiosa para o debate de sábado, como é que ele vai justificar que em 28 anos de Partido Socialista ali, não é, naquela região, está tudo por ainda resolverem coisas básicas, como a história até do próprio lixo, o trânsito que está caótico em Vila Franca, são outras coisas que também lhe apontam, os serviços não funcionam como deveriam. Portanto, ou seja, se ele fosse um presidente de Câmara há pouco tempo, não é? Ou que estivesse na Câmara há pouco tempo, ainda se conseguia perceber. Agora, ficou ali muito por esclarecer essa parte, porque é que ainda há coisas básicas que estão por fazer. Acho que aqui, honestamente, a decisão em Vila Franca, de acordo com os candidatos e com aquilo que eu vi, vai ficar entre estes dois polos, não é? PS e PSD e ele. Os dois bem preparados na forma como se apresentaram, ao mesmo nível, ou seja, o PS está perfeitamente combativo e isso percebeu-se também na própria entrevista.
Muito bem. António, o que é que também achou aqui deste candidato quando foi acusado aqui ao longo dos tempos pela oposição de querer uma Vila Franca a descer a estilo Parque das Nações nas suas zonas ribeirinhas? Foi adquirido o terreno da Armada, inicialmente seria para serviços, agora já se fala em urbanizações para classe média, média alta. Temos também o caso da urbanização na Póvoa de Santiria. O Presidente da Câmara ainda gostava de fazer uma outra urbanização neste estilo de habitação na zona da UDV. Acha isto propostas que vão ao encontro daquilo que a população quer ouvir? O que é que achou deste desenho para a habitação no Conselho?
Eu não sei se é muito bom falar em muitas urbanizações e trazer muitos mais habitantes quando tem problemas de mobilidade tremendos. Acesso à autoestrada, o Conselho, eu vivi em Alverca há muitos anos, já era difícil chegar de Alverca à Vila Franca, ou no sentido inverso, e eu acho que essa situação se mantém, pelo menos é uma queixa recorrente que nós ouvimos, e nas próprias questões que a Silvia pôs aos candidatos isso foi levantado. Eu penso que há aqui uma coisa que é importante. Realmente, trazer mais habitação, seja ela de que tipo for, de luxo, classe média,
habitação social,
vai ter um problema. As pessoas precisam de se mexer e, provavelmente, se vamos trazer muito mais habitantes, não é aquela questão da habitação de luxo que iria subcarregar os centros de saúde, porque como disse, têm normalmente seguro, embora tenham que recorrer aos hospitais quando é uma situação, sim, de urgência. Mas a questão é esta: não sei se é essa a melhor política. Eu penso que tem que haver uma consolidação, e hoje já se fala na consolidação dos centros urbanos, reabilitar os centros urbanos, que têm muitas vezes habitação, mas melhorar a hipótese das pessoas saírem ou entrarem no concelho, que é ainda hoje uma questão muito, muito difícil. O exemplo que tenho mais claro é quando venho de Lisboa, às filas, ao final da tarde, as filas que estão para sair em Alverca, não é? São quilómetros, muitas vezes.
Muito bem, vamos aqui só debater um tema ou dois mais em profundidade. Temos esta questão do lixo. Eu até, numa das entrevistas, disse o monstro do lixo. É uma questão que, se calhar, não se sentia tanto desta forma no Conselho de Vila Franca como em anteriores eleições autárquicas, e nós já fazemos entrevistas desde 2017. Isto, de facto, é um tema que também acontece noutras grandes cidades. Agora, recentemente, no debate com os candidatos à Câmara de Lisboa, falou-se que muito disto era porque a transferência de competências para as juntas de freguesia não tinha sido efetuada da melhor maneira, com o respectivo envelope financeiro. E, entretanto, a recolha do lixo e a higiene urbana não estão a correr bem. Não sei se será exatamente isto no Conselho de Vila Franca de Xira. Uns candidatos disseram porque havia falta de profissionais para a recolha do lixo. Outros presentes de junta também se têm queixado desta questão junto do valor local. Temos aqui propostas que vão desde uma empresa municipal, como referiu o candidato do PSD. Outros falam em mais um dia de recolha de lixo no concelho, mais funcionários, diz a candidata da CDU. O Chega fala num serviço de recolha de montes que, julgo eu, já existe. Rita, o que é que te pareceu esta temática?
Olha, esta história do lixo em Vila Franca era um desastre anunciado, e esta é algo particularmente caro para mim, porque eu tenho sou quarta parte de um negócio em Vila Franca, que é um negócio de família da Rita, a minha mãe, em que a recolha de lixo sempre foi caótica, e estamos a falar de um negócio que produz muito lixo porque é um centro de eventos. E, curiosamente, nós estamos mesmo ali na divisão entre o município de Vila Franca e Alenquer, e do outro lado da estrada funciona bem, e do lado de Vila Franca não, mas é há anos, não é de agora. A recolha de montes já existe, sim senhora, até funciona relativamente melhor do que a própria recolha de lixo, que é curioso. E, portanto, há que repensar garantidamente o modelo, e se calhar é só olhar para o município vizinho, onde o modelo até funciona. Portanto, o que é que têm uns que os outros não têm, porque é que de um lado funciona e do outro não.
Nem ele quer, temos uma empresa privada, que é Ecoambiente, também funciona aqui em Zambuja.
Certo, sim. Portanto, para vocês terem uma noção, naquela região não há, e estamos a falar ali da zona das Cachoeiras, não há separação de lixo. Portanto, a minha mãe todos os fins de semana enche à segunda-feira uma carrinha com cartão para ir deixar, olha, muitas vezes ao pé da casa dela, porque é mais fácil na viagem, porque para encontrar um ecoponto ali tem que ir ao centro da Castanheira ou ao centro das Cachoeiras. Portanto, as pessoas quiserem fazer a separação do lixo não conseguem. Nós não estamos propriamente em 1990, onde começámos a falar sobre isto. Hoje em dia já quero eu acreditar que toda a gente faz a separação do lixo, não é? Porque, pelo menos, aqueles que têm a oportunidade para fazer. Claramente, os resíduos em Vila Franca precisam, independentemente de quem ser eleito, precisam de ser compensados urgentemente.
E qual das propostas te pareceu a melhor?
Olha, eu aqui, a minha pistola liberal vai sempre dizer que uma empresa externa a gerir isto funciona melhor.
Do que uma empresa municipal, muitas vezes, não é?
Do que uma empresa municipal, muitas vezes. Agora, eu também percebo que existem funcionários ali que não podem ser mandados embora, não podem, não estou a dizer em termos até jurídicos, estou a dizer, coitados, eles não têm culpa disto, não é? Portanto, destas decisões, e deve ser pensado o que é que, em termos de modelo, qual é a melhor forma, tendo em conta o número de colaboradores que existem, a forma como as coisas estão a funcionar no dia de hoje, e avaliar-se a situação. E aqui vou dar um louvor a eles, porque, pelo menos perante nós, lá na recolha de lixo, os funcionários do lixo são, inexcedíveis, e são de uma simpatia imensa. Portanto, eles, coitados, acredito que até façam um esforço enorme e que não gostem de ver o seu conselho neste estado. Portanto, isto aqui tem a ver muito mais com estratégia do que propriamente com a execução depois deles no dia-a-dia, não é?
Muito bem, António, o que é que achou também deste debate sobre a questão do lixo, da recolha do lixo? O António, que foi presente de junta, tem conhecimento de causa, com certeza.
Vai entroncar numa coisa que se falou há pouco, de se criarem mais urbanizações, que já devem ter impacto, exato, na mobilidade, e vai ter de certeza absoluta impacto nos resíduos. Por conseguinte, se calhar tem que haver um planeamento de como é que as coisas vão crescer. E realmente, eu também sou apologista, que podem ter uma empresa da própria autarquia, só que provavelmente vão ter que adotar de gente, e se calhar melhor organização, um acompanhamento. Eu não me esqueço, e vou aqui, é só um pequeno fé de vera, a minha filha, enquanto esteve a trabalhar na Câmara da Azambuja, fez muitas vezes o percurso da recolha de lixo para verificar, para fazer uma fiscalização por parte da Câmara da Qualidade. Mas penso que é um problema que não se vai resolver, e então não se resolve, vai ser muito mais difícil com a criação de mais urbanizações. Provavelmente vão ter que, as juntas de freguesia, é importante ver que as juntas de freguesia têm muitas vezes dificuldade de recrutamento e não têm os meios pesados para fazer uma recolha de lixo. Ela poderá fazer uma recolha de lixo muito dirigida a determinado tipo de resíduos, mas não tem realmente os meios pesados para fazer uma recolha de lixo de maior dimensão. Pode colaborar com a Câmara se forem dotados de meios humanos, de meios técnicos, pode fazer realmente isso. Mas há uma coisa que é importante. O lixo é um problema que é geral, nos sítios funciona melhor, noutros sítios funciona pior, mas eu penso que tem que ser uma situação repensada, e temos muitas preocupações com o ambiente, mas às vezes esquecemos. Inclusivamente, nós temos uma... Eu ouço pessoas a reagirem porque não são compensadas se fizerem reciclagem, que muitas vezes não têm o ecoponto perto de casa, têm que se deslocar, se for a pé têm felicidade, mas se for longe têm que usar os seus próprios meios, carro, não sei quantos, para fazer essa mesma reciclagem. Ora, isto tem implicações que provavelmente deviam haver uma estratégia de compensação às pessoas que fazem reciclagem, que recolhem os lixos orgânicos, todas essas coisas. Ou então... Eu não gosto muito disso. haver imposições, porque o lixo é um problema para todos nós. Eu posso produzir dentro de um determinado limite, mas se calhar o meu vizinho vai produzir muito mais e eu tenho as mesmas regalias que ele. Portanto, eu penso que é um problema, e penso que é uma das coisas que tem que ser repensada em Vila Franca, com essa questão de mais urbanizações e o que é que vão fazer. Penso que se calhar o recolha 7 dias por semana implicará mais não sei quantas pessoas, mais provavelmente a manutenção de veículos e todas essas coisas irão aumentar a despesa muito, num valor muito grande.
Vamos aqui a um último tema. O Vila Franca Centro, portanto, um centro comercial muito badalado nos anos 90, mas que a pouco e pouco foi definhando. Foi encerrado há meia dúzia de anos, de lá para cá é um mono que está ali no centro de Vila Franca. Recentemente, mais de metade deste centro comercial foi adquirido por Jaime Antunes, ligado ao Benfica, empresário ligado ao Benfica. Os candidatos defendem que a Câmara deve esforçar-se por reaver pelo menos uma parte, neste sentido, de readquirir e pagar a este empresário para... Portanto, penso eu que o centro comercial também não está totalmente adquirido por ele, mas, de qualquer das formas, a Câmara fazer este esforço por reaver uma parte do centro comercial para serviços do município. Isto é defendido pela generalidade dos candidatos. Já o presidente de Câmara atual tem algumas dúvidas, contudo, se defende uma solução privada integrada, comércio, habitação, serviços e estacionamento. Estacionamento este que a Câmara adquiriu já no antigo mandato, só que não há estacionamento ali, porque este também é um projeto muito difícil e que propõe um investimento. Rita, o que é que achaste daqui das diversas opções apresentadas pelos candidatos?
Eu, honestamente, acho que ou há aqui uma concordância até de todas as forças políticas ali para esta questão, ou vai ser muito difícil no próximo mandato resolver-se isto. Independentemente de quem ganha, porque nem todos estão de acordo o que é que se vai fazer com aquilo, e depois a democracia dita que não há 100% de votos, não é? Para um apenas, e portanto vão ter que se entender todos. A menos que aquilo tenha uma valência para a população, nomeadamente um local de centralização dos serviços públicos, com um estacionamento adequado, que é outro problema que Vila Franca ali na região do centro, onde está o centro comercial, também já tem. Portanto, alinhada tudo aquilo que o António disse, não é? Fomos crescendo e, portanto, falta tudo um pouco neste momento em Vila Franca. E, portanto, ou aquilo é um espaço em que, de facto, as pessoas identificam como eu vou ali e resolvo tudo o que tenho para resolver dos serviços públicos do município de Vila Franca e está ali tudo concentrado, ou então, não, particularmente, acho que não faz sentido a Câmara ser dona daquilo em parte ou na totalidade. O que faria sentido era, vamos dar a iniciativa privada.
A Câmara já deu a entender que lava as mãos ali do estacionamento, porque o investimento é enorme. Foi isto mais ou menos que Fernando Paulo quis dizer. De quanto ao resto, também parece-nos que não está com muita vontade de retomar o projeto para a Câmara. Portanto, acaba por ser um pouco um lavar de mãos. Não sei se também ficaste com essa ideia.
Fiquei, e é triste, e tenho pena dos munícipes de Vila Franca neste sentido, porque era muito mais fácil desbloquear aquilo e arranjar de forma da iniciativa privada chegar ali e conseguir transformar aquilo num espaço de excelência que está num sítio espetacular, e lá está, ele já foi um espaço de excelência em tempos, portanto aquilo já teve vida e pode voltar a ter vida, e já se conseguiu retransformar tantas coisas em Vila Franca que estavam iguais ou parecidas, e que se calhar esta era até a mais prioritária, justamente porque está ali no centro e é um cartão postal do município, não é? A mim custa-me imenso cada vez que vou ali ver aquilo naquele estado, não é?
Muito bem. António, deixar este centro comercial para totalmente à mercê de uma iniciativa privada, qualquer que ela seja, que pode fazer ali o que entender, é um erro na sua opinião ou de facto é um alívio para a Câmara, portanto deixar que algo se desenvolva ali em vez de ficar ali parado durante mais tempo daquela maneira?
O candidato do PSD, da coligação PSD-DL, defende justamente que se fizesse ali a centralização de serviços públicos. O Presidente da Câmara é completamente contra, quer deixar aquilo à iniciativa privada. A questão é esta, temos ali neste momento, e tal e como está, não serve a ninguém, é um mamarracho, há interesse privado em adquirir, agora ver o que é que realmente o interesse privado ali vai fazer, porque também, se for criar...
mais habitação.
Mais habitação, é evidente que ali naquele sítio seria a habitação para classe alta, ou coisa que valha, ou pelo menos alguém com disponibilidade para adquirir. Agora, que é uma coisa que é importante, e como a Rita disse, penso que uma centralização dos serviços públicos, que até o candidato que ela apoia, há uma questão que ele fala, e traria desenvolvimento, teria todas essas questões e pouparia verbas que a Câmara tem investido e até podia alienar alguns edifícios, centralizando ali os serviços. Penso que é uma zona nobre e que poderia assim ser. Não sei o que é que irá, quando for construído finalmente o novo tribunal, o que é que irá acontecer ao antigo, mas realmente são ali dois espaços que estão um frente ao outro, que poderiam realmente ser objeto de um processo, de um projeto de grande envergadura e que permitisse facilitar a vida às pessoas. O estacionamento, acho que é importante, porque ali é sempre muito difícil, cada vez que tenho que vir aqui tenho que andar à procura de um lugar de estacionamento que muitas vezes não encontro.
Tem que ir à mina, muitas vezes onde há. Muito bem.
Deixa-me falar aqui uma coisa, se me permites, aqui em questão ao António. Eu cada vez que tenho que ir a Vila Franca tratar de alguma coisa com a Câmara, é desesperante, porque os gabinetes nunca estão perto umas coisas das outras. Portanto, a centralização de serviço acho que iria ajudar também muitos municípios neste sentido, porque andamos sempre a saltar, agora o gabinete isto é aqui, agora o gabinete da Colá é além, agora a última foi descentralizar um urbanismo que esteve anos num sítio e agora está noutro, que está ali no centro. Relativamente a onde eram antigas as finanças, que agora foram para outro lugar, se calhar faz mais sentido, como o António estava a dizer, é pôr tudo no mesmo lugar e acabou, e ao menos a gente sabe quando vai ali e resolve tudo, não é?
Muito bem.
Quase como se fosse uma ultra loja do cidadão.
Os papéis não se perdiam.
Não se perdiam os papéis, exatamente. Não, ou então imagina isto. Quando dizem, tens que ir a três ruas acima buscar um papel, afinal é logo ali ao lado, não é?
Muito bem. Ficam então aqui algumas dicas também para o nosso debate de sábado. Muito obrigada aos dois mais uma vez. Despedimos e agradecemos já ao António Loureiro e à Rita Nunes. Muito obrigada, boa tarde.
Em setembro, acompanhe em direto aqui na Rádio Valor Local os debates, as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Dia 12 de setembro, Daniel Ferreira, Livre. 15 de setembro, Paulo Núncio, CDS-PP. Catarina Lourenço, Bloco de Esquerda. 16 de setembro, Barreira Soares, Partido Chega. 17 de setembro, David Pato, Nova Geração. 18 de setembro, Cláudio Martins, CDU. 19 de setembro, Fernando Paulo Ferreira, Partido Socialista. Fica a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
querida amiga, foi assinado o primeiro direito, entretanto houve mudança de governo, houve uma série de mudanças.
Estou cansado.
Porque eu expliquei à senhora ministra que o que levou tempo...
Isto é sempre muito ingrato estar aqui.
Eu fui eleita, o povo de Azambuja quis que eu estivesse na oposição.
Portanto, e penso que sim.
Não temos os mínimos para lhes oferecer.
Estamos a falar de camaradas para camaradas.
Rádio Valor Local, ouça em todo o lado.
Posso roubar um tomate, Cherry?
Provavelmente uma batata. Doce.
Prefiro uma cenoura, baby.
O Intermarché de Aveiras de Cima é o lugar onde encontra tudo.
Juntos, vivemos felizes para sempre. Intermarché. Viver bem ao melhor preço.
Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Azambuja. Desde 1927 a merecer a sua confiança. Visite os nossos balcões em Azambuja, Alcoentre, Aveiras de Cima e Manique do Intendente. Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Azambuja. Um banco ao seu lado.